Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda.
Ouvintes da Central 3, está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que não vai se aposentar. Aqui quem fala é Alciso Canetti e estou aqui acompanhado no estúdio Major em na Tijuca pelo jornalista Caio Belandi. Olá, Caio.
Olá, amigos da mesa, ouvintes, vamos tocar o barco aí.
O economista Daniel Soares.
Boa noite, galera, vamos embora.
E o jornalista e motorista amador Fagner Soares.
Fagner Torres.
Boa noite, bom dia, boa tarde a todos na mesa. Como assim não vai se aposentar, cara? Já passou a reforma?
Tá
tendo resistência, vamos
tá
lá.
Briga, tá tendo
lutar sempre, né?
Um dia, boa noite, boa tarde a todos e é isso, vamos que vamos.
Ontem, no dia 15 de março, quarta-feira, houve grandes protestos contra a reforma da Previdência no país. Fato amplamente ignorado pela mídia hegemônica do país. Com a narrativa do não tem nada acontecendo, a mídia vai conseguir emplacar as reformas que tanto patrocina?
Não chega a ser amplamente ignorado, né?
E não chega a ser...
quebra-quebra, parte de quebra-quebra.
Chega a ser não tem nada acontecendo. Tem comerciais do governo passando na mídia, acho que até foi suspenso agora pela justiça.
Foi suspenso por uma
liminar. Foi suspenso agora, E não é só isso, não. O nosso William Vack...
Nosso
William Vack do Jornal
da Globo... O cadáver que fala.
Ele defende a reforma, entre outros.
O homem que quando tem notícia ruim fica feliz.
Não é bem não tem nada acontecendo.
Eles dizem
que precisa fazer a reforma.
Não,
o MBL também convocou manifestações a favor.
São duas coisas. Primeiro que hoje de manhã eu tive o trabalho de... Depois que eu fui fazer meu primeiro carreto do dia, né? Já que você abriu que eu sou motorista.
Um abraço pro Januário de Oliveira.
Mas eu só quero defender aqui a minha pauta. Porque, assim, a capa da Folha de São Paulo não falava nada.
Exatamente, é sobre isso que eu ia falar.
A Globo não falou nada.
Era sobre isso que eu ia falar. Era sobre isso que eu ia falar.
As imagens abertas, não teve.
Exatamente. Eu, quando cheguei hoje de manhã, fui entrar na internet e tal. E o único site que estava noticiando com alguma veracidade o que aconteceu ontem ao longo do dia, né, nas demais capitais do Brasil, era o JB, que ninguém lê.
Mas eu digo
um site nacional,
né?
Dos grandes
mídias, né?
Só o JB que ninguém lê, ninguém entra no site do JB, só um lunático tipo eu, assim, ou alguém que trabalha fazendo clipping e entra no site do JB pra poder ler.
Eu não entro no site do JB,
né? Então,
eu recebo o feed no Facebook, gente.
Então, era o único site que falava. No Globo não tinha nada, né? Na Folha de São Paulo nada, no Estadão menos ainda. Inclusive, cara, eu tive um desprazer essa semana de vi um camarada meu de esquerda fazendo jogo da direita, compartilhando postagens do Estadão pra bater no PT, sabe? Assim, enfim, vou pular essa parte, mas isso é um caso. E outro é o seguinte: não é novidade o fato de ser escondido, né? A Globo, que é a principal emissora de televisão do país, ela está acostumada a esconder movimentos populares desde sempre. Foi assim com a Direta Já,
claro.
Foi assim por um período, bem no início, a questão
das manifestações de 2013.
Fora Collor também, das manifestações de 2013, e depois quando ela vê que foge ao controle dela, que não dá para esconder,
ela gera narrativa
aí ela constrói...
Um dado histórico, para quem não sabe, o grande comício da Praça da Sé, da Direta Já, foi feito dia 25 de janeiro. De 84, que é aniversário.
Foi
é um feriado,
noticiado.
É um feriado
foi noticiado
aniversário
no jornal.
O Ernesto Paglia entrou ao vivo no Jornal Nacional.
Dizendo que
falando
era festividade de aniversário da cidade.
Ou seja,
tinha mais de 1 milhão de pessoas na Praça da Sé pedindo eleições diretas.
Ou seja, eles não só dizem que não está acontecendo nada, como eles falam.
Eles inventam
uma narrativa. Acho que a palavra é essa mesmo. Eles forjam uma narrativa para botar o bel prazer deles. E a gente vê muito bem isso.
A gente tem.
Não só na Globo. Jornal da Band.
A gente pode falar.
Hegemônica.
A gente pode falar. A Globo, na verdade, a Globo é a principal.
O espelho, é o espelho.
A Globo dá a narrativa inicial e aí, se colar, os demais grupos poderosos de comunicação do Brasil seguem essa própria narrativa. Se não colar, como não colou em 2013, por exemplo, aí eles noticiam.
Às vezes a Record faz uma coisa um pouco diferente,
noticiam,
pela
porém, audiência. tinham também, porém, no caso de 2013, por exemplo, embora tenham noticiado que eram manifestações e tal, pedindo reforma política, diminuição da passagem, mais saúde, mais educação, rapidamente foi
transformada.
Contra a corrupção.
Transformada pela questão do Black Bloc e tal.
Não, mas a narrativa da mídia, eu tenho a minha impressão que pelo menos a narrativa da mídia de 2013 acabou sendo a questão da proibição da investigação pelo MP, que foi a PEC 37.
Sim. E então, isso não é nenhuma novidade, a gente sabe que vai ser assim. Eu acho que assim, o papel do lado B.
Mas hoje a gente tem isso aí.
O papel do lado B do Rio desconstruir essas narrativas, contrapor essas narrativas. Enfim, a nossa medida, né? A gente não tem condição de competir com esses oligopólios, né, gigantescos de comunicação, mas a gente está ali com o nosso espaço da internet, com o nosso podcast, para poder trazer um contraponto. A gente se coloca como nós nos colocamos como parciais e somos, ao contrário da Globo, que também é parcial.
Sim, a gente diz que é um contraponto, a gente faz questão de marcar.
O lance das dobradinhas é interessante, que tem um mecanismo que ficou até manjado, né? Que era o Jornal Nacional soltar bomba, qualquer bomba, na sexta-noite, a Veja sai com a edição no sábado, no mesmo assunto, e os jornalões, os grandes,
repercutirem no
Globo, repercutem nas suas edições
do domingo. E as próprias manifestações, assim, entre aspas, as manifestações de esquerda que acontecem, né, ela, inclusive, isso é cronometrado na televisão, assim. Sim. O Jornal Nacional várias vezes foi escanteado até estourarem as bombas nas manifestações. Começou a estourar bomba, aí o jornal, aí acaba a novela, o Jornal Nacional entra.
A gente que tava na rua em 2013 sabia. Exatamente. Que dava 8 horas, 8 e meia, mais ou menos. Exatamente. E a hora da bomba.
Exatamente.
Porque a hora do jornal.
Hora da bomba. A bomba foi lançada, aí começa o Jornal Nacional. E aí, enquanto isso, o jornal não começava. A novela ia se estendendo e tal, até...
Enfim, eu só queria trazer uma narrativa, porque o que a gente tá falando aqui, apesar de ser necessário, Nacional, é um tanto quanto óbvio. E aí eu queria só a gente poder falar uma coisa que a gente conversou em outras edições do lado B, sobre a questão da função social da mídia. Porque hoje a mídia no Brasil é completamente controlada por alguns grupos econômicos.
Oligopólios.
Meia dúzia. Sim. De famílias.
E aí, pra gente pegar um contraponto de um país que tem uma mídia pública muito forte, que é a Inglaterra, que tem a BBC, a BBC é um lugar que tem muitos programas reservados ao debate de ideias. Tem vários programas onde eles levam políticos de todos os espectros possíveis ali para o debate, e tem uma plateia ao vivo, e essas pessoas fazem perguntas, e tem um debate acalorado sobre mais variados temas, alguns até de uma ordem muito local e alguns de uma ordem mais nacional. E o que mais me impressiona na mídia brasileira é a total ausência do debate, que a narrativa já vem construída, e é aquilo, você pode aceitar ou você não pode aceitar, mas não existe uma maneira de questionar o que está sendo dito,
é
tratado como verdade bíblica, palavra sagrada.
É bom até fazer uma diferença, que é uma diferença que eu e o Fagner, principalmente, estudamos isso na faculdade, a gente percebe muito. O cara, quando tem um jornal, ele tem o jornal dele, ele tem o dinheiro dele, ele faz o que ele quiser, ainda que vai ferir os princípios éticos do jornalismo, ele faz o que ele quiser. A televisão não.
A televisão
é uma concessão pública. Então, assim, por exemplo, a questão do debate, por exemplo...
Rádio também é concessão
pública. Rádio também. Então, assim, e são controlados pelas mesmas famílias.
A gente pode falar sobre isso daqui a pouco.
Sublocam para igrejas evangélicas.
Já tem isso, que a gente já conversou isso no episódio sobre igrejas evangélicas com o Henrique Vieira. Ouçam lá, que está muito bom também. Então, assim, é bom fazer essa diferença, porque é óbvio que quando você lê o Estadão, né? E você vê ali um caminho que o Estadão prefere seguir, inclusive é o jornalismo colunismo, né? Porque são poucos furos que o Estadão dá hoje em dia, quase não tem reportagem, e tem um monte de colunista metendo pau, enfim. A Folha de São Paulo também.
Metendo pau no PT, só no PT, e mais nada.
Até o PT já está morto e os caras continuam metendo pau.
É fetiche.
Pois é. E aí a Rede Globo, por exemplo, já é o contrário. Ela evita esse debate, inclusive até com poucos colunistas de jornais, mas ela começa a fazer a reportagem...
Ela carrega as cores no pseudo-factual.
Exatamente. É isso. Ela começa a fazer...
O único contraponto de esquerda na Rede Globo é Marcela Diné.
Ela tem... É verdade.
Que entra no ar às 15 para meia-noite.
Ela começa a fazer essas coisas das reportagens, então, como se fosse... Primeiro que ela é a voz da verdade para muita gente, infelizmente, e como se fosse assim, não, a gente tá aqui, imparcial, a gente cita aqui o Aécio Neves 10 segundos e bota o Lula para um jornal inteiro.
O então, assim, Soares virou um contraponto de esquerda e acabou tirado. O programa.
Não, é bom dizer, vocês estão falando do Adnésio Soares.
O Soares de esquerda. O Jô Soares, ele ficou onde ele sempre esteve. Ele ficou de esquerda, o resto não foi pro outro lado.
Não, na verdade é bom distinguir isso. O entretenimento da Globo, até por ter artistas, intelectuais, escritores, etc, etc, o entretenimento da Globo é tradicionalmente um pouco mais progressista do que o jornalismo. A gente tem que fazer essa distinção. O Adnet tem o espaço dele lá, e há muito tempo...
Mas o Adnet faz quase jornalismo no Tá No Ar. É quase jornalismo.
É uma forma crítica, né?
É o melhor jornalismo da Globo.
É uma sátira de muita qualidade.
Então, assim, o entretenimento da Globo, e aí você vê até algumas novelas que abordam causas homossexuais, então, assim,
acaba sendo
o entretenimento da Globo...
da cultura do país,
o entretenimento
vai tirar um dinheiro da Globo. As pessoas
Sim,
têm que pagar
é óbvio
conta.
Que tem...
Já parou pra pensar que a Suzana Vieira faz parte da elite da cultura do Brasil?
É óbvio que isso tem...
O meme que fala, né?
Tem a questão midiática e tem a questão financeira, óbvio. Eles não fazem isso porque eles são bonzinhos. Mas eu tô falando que, assim, o entretenimento da Globo é... tradicionalmente mais progressista, digamos assim. Não sei se é a palavra progressista, mas ela é mais esquerda do que a
esquerda também, não.
Eu acho que é mais progressista do que a esquerda.
É melhorzinho.
É o liberal americano.
Não, então, assim, o entretenimento. Tanto que, por exemplo, as novelas tiveram autores, Dias Gomes, que você tinha quatro.
Mas tem uma diferença também no próprio jornalismo.
As novelas abordavam coisas muito mais...
Do Ali Camel pra cá,
críticas.
Tem uma diferença substancial.
Quando era o Chirinho, era um pouco mais da Globo. Livre.
Quem fala muito isso é o...
A Mariana
Gomes. Tem um blog do Escrevinhador.
O Rodrigo...
Rodrigo...
O sobrenome dele agora.
Também me fugiu.
Viana.
Rodrigo Viana.
Ele não, a Mariana Godoy falou a mesma coisa.
Ele foi repórter da Globo durante muitos anos. E ele fala que ali no final dos anos 90, até iniciozinho dos 2000, tinha uma orientação de procurar uma imparcialidade mais efetiva dentro dos limites da
Depois
Globo, da família
PT,
Marinho,
né?
E tal. Entra o PT em 2003 e entra o Ali Camel na direção. Sim. E aí...
Propositalmente.
Ali Camel, vale ressaltar, é autor do livro chamado Não Somos Racistas.
Não tem racismo no Brasil.
Eu só queria falar sobre isso, já que...
A Mariana Godoy falou a mesma coisa,
Globo,
Daniel.
Ela, minha mãe foi repórter da Globo muitos anos, já trabalhou aqui no Rio, trabalhou em outras filiais.
Nessa época, na virada, né, dos anos 90.
Ela trabalhou dos anos mais ou menos 92 até 2001. Então ela pegou toda essa fase do Schrader como chefe de...
Carlos Henrique Schrader como
chefe de redação na Globo. E assim, ela não só ela tinha liberdade editorial completa, como as pautas mais criativas, jornalísticas, de procurar contato com o povo, essas coisas assim que...
Buscar histórias,
era o enfoque, ele gostava que os jornalistas procurassem esse tipo de coisa.
Fazer jornalismo
de qualidade.
Mesmo que seja com viés.
Reportagem.
Por mais que não fosse agradar, o conteúdo não fosse agradar 100% o que estava ali sendo feito, o objetivo era esse. Então, com certeza, a mão do Ali Camel pesou pro outro lado, porque senão era... A Globo já foi um pouco mais... Deixar o jornalista trabalhar sem muita rédea.
É bom lembrar que em 89...
Não, então, eu ia falar sobre
isso, né? Eu acho que o Schrader, a era Schrader, foi uma tentativa de reação...
E em 89 era o Armando Nogueira.
Era o Armando Nogueira. Ficou manchadinha.
Era o Armando Nogueira, certo?
Era o Nogueira, mas o Nogueira... Quem conta bem essa história é o livro Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte. Que o Nogueira, em 89, ele já era rainha da Inglaterra.
Foi a revelia, o Jornal Nacional foi a revelia dele.
Sim, foi a revelia dele.
Foi o Alberico Souza Cruz.
Que ele falou que se... Que se tivesse pra ele editar...
Ele falou,
na verdade, assim, daria pra... daria pra fazer de uma forma menos...
Calamitosa.
Sobre esse episódio, eu recomendo que os nossos ouvintes e as pessoas que nos seguem no Facebook, que vão ver esse programa também, tal, procure o filme chamado Muito Além do Cidadão Kane.
Sim.
É um documentário, da BBC.
Não, acho que é Channel 4, é um outro canal
isso. É um documentário da Channel 4.
Comentário sobre esse episódio.
Que fala...
Em especial.
Não, não é sobre esse episódio.
Sobre a criação da Rede Globo.
Esse episódio é um terço do programa
sim,
no
sim.
YouTube.
É o fio
Mas, na verdade, esse documentário... Ele mostra dizendo como Roberto Marinho era o homem mais poderoso do Brasil. Ele não era político, né? Mas ele era o homem mais poderoso do Brasil. Se ele fosse vivo.
Os
filhos dele ainda são. Mas mostra como era o ser humano mais poderoso do Brasil. Então, é isso, acho que assim, eu não sei como, particularmente não sei, talvez porque eu seja jornalista e tal, talvez porque eu sou jornalista, eu não sei, mas eu não sei como as pessoas ainda conseguem assistir Globo, porque eu assisto a Globo e eu me sinto mal.
Não, gente, o jornalismo da Globo é que nem droga, é que nem entorpecente. Depois que você desacostuma e desintoxica, você sente náusea.
Igual esfumante. O cara fumou a vida inteira,
Eu não consigo ver.
A gente precisa entender. A nossa realidade é diferente. A gente tá num grande centro, a gente teve acesso a estudo,
às pessoas.
Vai lá no interior do
Sergipe. A gente fala. fala
que
do lado
a Record nem pega.
Não precisa ser no interior de Sergipe.
Não, é. Vai, tô dizendo,
numa casa.
Imagina ali na, daqui, na Baixada.
Não, mas vai aqui na Tijuca, numa casa de
Tijuca, casa de classe média.
Porque a Globo
fica ligada.
A Record não, mas assim, você não tem nem opção, porque a Record não pega o sinal. Que o sinal da Globo é o que mais cobre.
O mesmo conteúdo. A,
isso, esse então, o tem, documentário
a Rádio Globo muito é o canal mais assistido da TV a cabo.
O Muito Além, o Muito Além do Cidadão Kane, o Muito Além do Cidadão Kane, se eu não estou enganado, ele é de 1991 ou 92.
93.
Né, isso aí dessa, 93. Dessa época. E nessa época a Globo já atingia 99,9% dos lares do Brasil. Nessa época. Há 24 anos atrás, ela já cobria todo o território nacional. É, então, ainda hoje
programa,
ela continua sendo a única.
O começo do programa trata como isso como se uma política de Estado da ditadura de levar a Globo a
não à toa as afiliadas nos estados, em geral, são de políticos dominantes.
A frase
família
clássica.
Família Paulo em Alagoas, a família Sarney no Maranhão.
E a frase clássica do Médici, né? Que ele falava que ele adorava assistir o Jornal Nacional porque ele ligava a TV na Globo, via que o mundo estava o caos, mas o Brasil estava em paz. Em plena ditadura, na época mais repressora da ditadura.
Mostra bem.
Vai, Alciso.
Então, é o seguinte. Vamos passar pro caô da semana.
Caô.
O governo Crivella vem surpreendendo até seus mais ferrenhos críticos. Esses, ao menos, esperavam um governo de composição com caciques por estabilidade, e não o cômico estado de caos em que a administração municipal se encontra, com secretarias inoperantes e anúncios de aumento na carga tributária do cidadão. Como pode ter ficado tão fora de controle tão rápido o comando do prefeito Crivella?
Ouça os nossos programas ali por agosto, antes da eleição.
Falta de quê? Quadro técnico.
Projeto.
Falta de Bem Avisa falhou. Porque a gente achou que ia ser um pouco melhor.
Olha só. Não, a gente achou que alguém ia tomar conta, por enquanto.
Ia ser o Índio, o Garotinho.
Eu tava olhando outro dia sou um tarado no nível que tava olhando discursos da Câmara.
Só fazer um parênteses. O que o Daniel vai falar agora, para os ouvintes entenderem, você não lê nos jornais em lugar nenhum. É o que está acontecendo na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro.
Isso é aspas dos vereadores.
São os vereadores, tá? ele vai falar agora.
Falar.
Os vereadores que estão, ou seja, não somos nós criticando o Crivella, não. O que a casa.
É a base aliada dele.
Que é a base da base.
É a base corja aliada
que seria
dele.
Que seria, né?
Não são os vereadores do PSOL, o vereador do PT.
E aí o Daniel agora.
É PMDB, PTN.
É a galera.
Fala aí do que se trata.
É a galera clássica, pra quem não conhece.
Rosa Fernandes.
Pra quem não conhece, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, a parte dominante, são vereadores clientelistas que são eleitos por bairros específicos. E vivem de fazer.
Pequenos negócios.
Pequenos negócios.
Pequenos delitos.
Luz. Não,
pequena política.
Poste com
para
luz.
Além dos delitos.
Poste
para
com
além
luz.
Dos delitos, eles fazem essa coisa.
Asfalta.
Coloca
isso filme na janela dos
contos. Que é importante.
Media demandas locais junto ao poder público, né? Porque o cidadão não.
Ele lá
não...
quem manda na minha área é Rosa Fernandes.
Rosa Fernandes. Ela vai aparecer.
Do Irajá. Do Irajá.
Como vereador é Rosa Fernandes. E como deputado é o Dionísio Lins.
Doutor Jairinho, PSC. Era PSC, não sei se continua, acho que ele foi PMDB. E da Zona Oeste, né? Muito forte ali na região de Realengo. Prefeito Marcelo Crivella, abre aspas, né? Prefeito Marcelo Crivella, vou lhe pedir um favor. Comece a pedir a alguns de seus secretários para começar a trabalhar. A prefeitura corre sério risco de falência. Mas é falência por inoperância. Não consegue arrecadar. Não tem gente para receber alvará. Não tem gente para pagar licença. Não tem gente para poder dar a bitse. Não está funcionando. Eu sei que o prefeito é um homem de boa fé. Mas olha, perto dos seus secretários... mas olha de perto os seus secretários e o que está acontecendo. Tenho certeza que um homem da envergadura do senhor Marcelo Crivella, por quem tem imenso respeito, falo de verdade... como é que é? Porque tem muito respeito, não falo aqui de deboche, falo de verdade. Acredito na pessoa do prefeito, mas peço que olhe com olhos de prefeito para essa cidade e que tenha pulso firme para fazer com que seus secretários comecem o governo integrado e comecem a trabalhar.
Isso foi a fala do Dr. Jairinho, vereador. Eu só, aos ouvintes, né,
que de repente não conhecem... Que é o supra-sumo do fisiologismo.
A gente compartilhou já um texto de um jornalista, mas para não criar polêmica, que eu não quero criar polêmica, enfim, joguem no Google...
Crie polêmica da Page View.
É verdade, mas aqui a gente não tá compartilhando nada.
Clicando na gente no momento, espero.
Joga no Google, Dr. Jairinho, e Coronel Jairo, é isso?
Coronel Jairo é o pai Jairo. Dele, que é deputado estadual.
Joguem Doutor Jairinho e Coronel Jairo, repórteres o dia. Joguem no Google e aí vocês vão ver de quem se trata esses vereadores.
Quem são esses cidadãos? Esses cidadões.
Vou repetir. Doutor Jairinho e Coronel Jairo, reportagem ou repórteres ou jornalistas, Jornal o Dia. E
tortura. Vocês... Bota tortura
também do tortura vai ajudar também.
Bota tortura.
Ou batam. Eu vou continuar as aspas aqui.
Verdade.
Rosa Fernandes.
Rosa Fernandes, sabe. Secretária...
Não, ela é vereadora.
PMDB, PMDB.
Não, foi várias, não é mais.
Várias vezes a
decano
mais
votada. Da Câmara dos Vereadores.
Ah, esse ano quem foi mais votado foi Carlos Bolsonaro, né?
Olha, não fala palavrão assim.
Mas enfim, aspas da dona Rosa Fernandes, vereadora. E para finalizar, presidente, e para ser solidário a alguns companheiros que não foram tão bem recebidos e tratados como deveriam ser, eu testei hoje qual era o prestígio de alguns vereadores da casa... E tentei ser recebida pelo nobre secretário de Conservação e Meio Ambiente, Rubens Teixeira, que, mais uma vez, afirmou que não me receberia. Mais um vereador que ele não receberia. Então, faço aqui um apelo à Vossa Excelência que a elegância citada pelo senhor ontem de convite ao nobre secretário deixe de ser um convite e passe a ser uma convocação. O nobre secretário não será mais recebido na sala de comissões. Eu preciso que o senhor reveja o horário dessa audiência, que deverá ser no plenário dessa casa, provavelmente com a participação de um número grande de vereadores que certamente estão insatisfeitos. Muito obrigado.
O que, que vamos conjecturar?
Rubens Teixeira devia não receber o Rosa Fernandes, que devia estar rezando.
É, o pastor,
ou,
né?
Devia estar rezando ou devia estar passando, tentando vender o livro 171 dele para concurseiros.
Vamos. Só um esclarecimento. A Secretaria de Conservação é responsável por tapar o buraco.
Sim, a Secretaria que é os olhos do...
Rubens Teixeira... Menino você, Rubens Teixeira, que é o cara que aparece toda vez que o Crivella aparece na televisão pra alguma reportagem, coisa e tal. O papagaio de pirata, um baixinho, tá sempre do lado dele, é o Rubens Teixeira.
Só, precisa... só pra fazer um parênteses aqui que é importante, vamos recapitular. Então, Alvará, olha, que alguém lembra o que aconteceu na Prefeitura de São Paulo. Alvará foi comprovado lá pelas investigações que fizeram. É um grande esquema de corrupção, um negócio milionário. Não está funcionando no Rio de Janeiro, não está saindo Alvará, não está saindo a Bits. Agora, Conservação Pública, que também é um grande filão, que tem coisa da EMOP ali, tem aqueles esquemas, não está saindo nada.
A gente precisa conjecturar algumas coisas. Por exemplo, isso para mim pode mostrar também, não só uma falta de traquejo político, uma falta de projeto político. Acho que isso pode mostrar também um pouco da ganância, não sei se seria ganância a palavra, da ambição do projeto de poder da Universal. Porque se do momento que um secretário que é pastor da Universal, ele começa a negar essas demandas, e essas demandas...
Mas ela, nada mais nada... É porque não é que ele está privilegiando a rua onde tem uma igreja, não está privilegiando
não é privilegiar.
Não dos querer... vereadores falam do Rubens Teixeira fazendo reunião diretamente com as comunidades e tal, preparando uma futura candidatura.
Eu acho que de repente é querer se isolar. Ou seja, vamos isolar isso aqui, não vamos compor com esses caras, não. Vai
pra
saber.
Para poder a galera ficar também ligada quem é o Rubens Teixeira, tem uma reportagem recente que acho que foi publicada na Quarta-feira de Cinzas, que o Crivella... Crivella foi questionado por que ele sumiu no carnaval e tal, e ele falou que não sabia sambar, mas era bom de trabalho.
Ele abraçado com o Teixeira.
Ele tá abraçado com o Rubens Teixeira na imagem que compõe
a
matéria.
Eu acho que isso pode mostrar aí de repente um isolamento mesmo político, que é um suicídio, mas que é de repente...
Sobre suicídio, vou complementar aqui. Agora fala do Alexandre Esquerdo, que também...
Que é homem do Malafaia.
Homem do Malafaia.
E de Esquerdo não tem nada.
Também suprassumo do fisiologismo também, PMDB desde
sempre, religioso,
ali, tá ali naquela questão ali no submundo político e tal. A fala dele é a seguinte: quero corroborar também com a fala da vereadora Rosa Fernandes. Eu nunca vi isso, nunca vi um secretário afrontar tanto a Câmara Municipal como o secretário de Conservação. Gostaria de deixar um recado pra ele: a soberba precede a queda.
Eu acho que isso é muito importante a gente falar isso,
o que nesse grupo de pessoas pode ser entendido como uma ameaça.
Pois é, esse é o cara do PMDB que tem a maior bancada da Câmara falando isso pro secretário. Eu acho que é importante, desculpa. Eu acho que é importante a gente conjecturar aqui. Por que que houve? O Crivella, quando chegou, ele desmontou algumas secretarias, acho que 12 ou 10.
As secretarias que existem também não estão
populadas. E aí ele desmontou uma estrutura de governo que não existiu. Eu sei que eu tenho amigos que trabalham na secretaria e ficaram semanas sem trabalhar porque não tinha chefe. Porque tinha que nomear alguém, nomear o diretor.
A história dos mortos sendo nomeado não é o Crivella fazendo gestão junto ao movimento espírita.
Não.
É gente que trabalhou, que começou a trabalhar, mas não tinha sido nomeada. Morreu.
Porque não tinha
sido. E aí eles estão nomeando para que o espólio dos mortos receba os dias trabalhados.
Eu já obtive relatos também de gente que foi exonerado, foi ao contrário. Foi exonerado, mas continuou trabalhando porque não recebeu lá a exoneração. Ou seja, não foi publicado em lugar nenhum, mas na verdade publicado, mas não recebe em mãos.
É um problema assim, administrativo grave.
Na Secretaria de Cultura, ou seja,
eu acho que os dois secretários mais devem estar trabalhando nesse momento no governo Crivella é a Nilce Mar Nogueira e o César Benjamin.
César Benjamin, porque tem que as crianças têm que ter aula.
A Nilce Mar
saúde, provavelmente.
Ela virou a prefeita de fato, sim, né, durante o carnaval. Ela que
recebeu. E o César Benjamin, que pegou o rabo de foguete na Secretaria de Educação e as crianças precisam estudar. Sim, por mais que elas estudem em péssimas condições,
saúde
elas precisam estudar.
O de saúde também, inclusive...
Saúde foi, inclusive, elogiado.
É, um dos vereadores...
É, ele é ex-vereador, né?
Ele é ex-vereador.
Carlos
Eduardo.
E pelo visto...
Ex-vereador, ele é vereador.
E pelo visto, ele tem algum problema... com esse, não lembro do vereador que elogiou ele, dizendo assim, inclusive eu tenho uma melhor relação com o Carlos Eduardo, João Ricardo, né? Vereador João Ricardo, deve ter tido algum problema.
É outra dessa turma.
Ele fala, surpreendentemente, a minha melhor relação é com o doutor Carlos Eduardo. Ou seja, de repente...
Não, o índio é secretário de quê, gente? Habitação?
Obra, né?
Obra.
Acho que é obra.
Jesus, hein?
É obra e habitação, é tudo junto.
Ele caiu num lugar bem estratégico.
A gente não vê nem Clarissa índio.
Mais uma aspa da manifestação do dia, só pra gente poder ter uma... pra gente terminar as partes das aspas.
É, o João Ricardo, esse que elogiou o Dr. Carlos Eduardo, fala que o... nem o líder do governo, que costumava ser meu amigo, me atende mais. O líder do governo é Paulo Messina.
Ah, sim. Também é dessa galera aí.
Os professores adoram Paulo Messina, adoram Paulo.
Nem o líder do governo responde as minhas mensagens. Então eu não sei. Acho que eu vou me filiar ao pessoal. Quem sabe assim eu vou conseguir.
Tem que saber se a galera do pessoal tá conseguindo alguma coisa, que é bem provável.
Que
frente responde.
Que eles querem se referir ao fato
que de que pelo menos eles
podem fazer oposição. Vou ser oposição, né? Eu acho que assim sendo oposição, de repente a gente consegue alguma coisa. Eu acho que é bom a gente falar isso, porque quando a gente fala, nós somos críticos ao governo Crivella desde que ele estava ainda concorrendo.
Porque a gente sabia que ia dar ruim.
Porque a gente já, é claro. A gente
mas não que sabia que ia dar ruim tão rápido.
Mas o que acontece?
Nem tão ruim.
Hoje a conjuntura política nacional, inclusive, é tão complicada que a base... E aí, na época, montou-se base, coalizão. A gente falou que o PMDB ia atrás, aconteceu. Quase tudo que a gente fala tem acontecido. A gente tá com bom poder de previsão.
Lá do B avisou.
A gente vai fazer esse quadro. Então, assim, o PMDB, os vereadores foram atrás, etc. Foi ocorrendo isso tudo. Só que a falta de... Eu não sei o que é a falta de técnica, de traquejo, de político, de projeto, de... Enfim. Faz com que isso em 3 meses, a prefeitura não andou, gente, a prefeitura não anda, não acontece nada na prefeitura, é impressionante.
O engraçado é que tem uns apartes de uns vereadores mais fiéis.
Nem ruim, eu diria, que não tá acontecendo nada, nem ruim, nem bom. Não tem medidas que se falam assim, agora vai ter a medida, por favor, me lembrem a medida agora dessa semana.
Mexendo no ISS?
Vai mexer no ISS.
Eles vão diminuir o ISS
das operadoras de cartão de crédito
e depois também estão querendo colocar junto...
E querem aumentar o IPTU.
Querem colocar junto, diminuir o ISS das operadoras de plano de saúde e em contrapartida vão aumentar o IPTU.
É, porque as operadoras de plano de saúde e as operadoras de cartão de crédito, elas podem fazer aquela chantagem, vou embora, hein? Eu vou embora, vou pra São Paulo, o Dória é meu amigo e eu vou pra São Paulo e tal. E o cidadão, ele não pode chegar a bater 6 milhões de pessoas na porta da prefeitura, eu vou me mudar pra não pagar o IPTU.
Mas até isso...
Até porque o IPTU de Niterói é mais caro.
Até isso que o Daniel falou, isso tá acontecendo 3 meses depois. Né? Ou seja, até as medidas impopulares ou ruins, ou vai saber.
Vitória que a gente elogiou no programa passado,
da questão das
tarifas
de ônibus, eu ia falar agora.
Já foi isso. Pro vinagre, ele já deu uma grande isenção, manteve a isenção.
Manteve a isenção que vinha do Dato Paz, 0,01%.
Isso representa mais ou menos 700 milhões de reais.
Acho que é 701 milhões de reais.
Enfim.
E tirou também o bilhete único dos estudantes universitários.
Exatamente. Né? E aí a gente pode esperar também aumento de tarifa até o final do ano.
Ninguém lembra mais das dívidas do secretário, né?
Morreu. Saiu do jornal e tal. Não tem notícias que ele pagou.
Nosso primeiro bloco.
Não tem notícias que ele pagou.
Tem a ver com que a gente falou isso.
Sim.
A gente falou que o que estava acontecendo.
Com
todos os problemas que a gente tem contra o Crivella, a gente falou que a campanha da... Inclusive a campanha até hoje do Globo, a campanha até hoje do Jornal Globo principalmente, e do RJTV também, mas mais do Jornal Globo, vem em cima das nomeações de gente morta. Ou seja, é até ninguém coisa, fala assim, coisa boba.
O problema do secretário, ele ainda tá devendo dinheiro.
Ou seja, não tenho a menor dúvida que, menor dúvida que o lado sabe, B...
Que é bom dizer que essas nomeações são erros administrativos. Ali, é questão besteira. Ah, porque nomeou morto. Gente, não é assim. O Daniel acabou de explicar. Os caras estavam trabalhando, morreram.
Não, mas, o jornal não dá essa explicação.
Pois
não.
É.
O jornal faz a questão não, sensacionalista.
Letra grande. Mais um morto nomeado na prefeitura.
Sim,
depois ele lá no último parágrafo.
Então, assim, não compre esse barulho também. Vamos criticar. Tem muita coisa para criticar o governo Crivella. Nós estamos aqui falando algumas, não estamos falando todas. E aí o jornal Globo vai falar alguma coisa, mas que não leve a sério
não
essa
façamos,
coisa.
Não façamos como o MBL, não vamos ficar reproduzindo notícias falsas. E nem vamos inventar histórias, porque é motivo. Não precisa inventar.
Não vamos levar a sério que o problema da prefeitura hoje é sair publicação de morto no DO, não é? Antes fosse esse problema, que a gente resolvia isso.
Mas é o seguinte, se quiser a tua rua, o buraco da tua rua consertado, acho melhor você rezar.
Agora vamos... Lado B avisou. Lado B avisa, na verdade. Quanto tempo vai haver uma debandada da bancada do PMDB na base?
Ou recomposição do secretariado.
Exatamente. Ou ele mexe no secretariado ou ele perde a base.
Ele vamos vai mexer no secretariado, obviamente.
Quanto tempo? Dois meses?
De julho. Eu acho que meio do ano. Acho que meio do ano é o momento.
É, porque ele vai ter que sustentar,
porque agora
né?
A narrativa nacional tá muito pesada, ele tá bem fora da notícia, acho que ele ainda consegue empurrar com a barriga. Mas uma hora a situação vai começar a se tornar insustentável.
A sensação, cada vez que eu vejo a cara do Crivella... Primeiro que o Crivella já tem cara de que morreu e passa bem.
É, a figura
bem,
do
né?
Crivella...
Ele já tem cara, olha pra ele esse caralho, morreu, mas passa bem. Mas a impressão que eu tenho...
Adoro essa expressão.
A impressão que morreu, eu tenho dele, cara, é que ele tá odiando o
prefeito. É bom dizer, quem falou, não sei quem falou.
Eu não consigo olhar pra cara do cidadão e falar, cara, ele tá satisfeito.
Uma cara de cansado, não lembro quem falou, não sei se foi meu pai ou se foi é tanta informação, eu não lembro quem falou. Alguém me disse que tá muito claro que ele não quer ser prefeito. Que ele vai provavelmente vir pra governador. Vai
deixar com o McDonald's?
Ué, filho, não sei.
Ser governador deve ser mais difícil que ser prefeito.
Não,
ele vai tentar a reeleição pro Senado.
Não, é mais difícil. É mais difícil, inclusive a popularidade dele provavelmente nem vai permitir. Mas tô dizendo que assim, ele parece, isso é bom eu falar isso até, você me lembrou, ele me parece, aí a gente volta aquele projeto, a gente sempre fala do projeto de poder universal, vai saber como é que são esses meandros. E aí parece que de repente ele tá ali na prefeitura, cara, vou conseguir ganhar alguma coisa, vou ficar aqui, vou tentar depois pra governador.
Eu acho que não só recompõe o secretariado, como essa história das 12 secretarias, isso ajuda também, aliás, esse corte
maluco. É o bode.
Não, o corte maluco.
É o bode na sala, né?
Pela metade,
você corta, depois você vai botando.
Causa uma confusão administrativa enorme.
Isso, foi
porque causou. Você cortou a secretaria, mas não cortou atribuições.
Ah, isso, os diretores não estão vinculados, isso. Foi o que aconteceu.
É bom lembrar que não houve.
A máquina tá parada por causa disso.
Não tem uma equipe de
transição.
A equipe anterior, da prefeitura anterior, falava, a gente tá aqui à disposição.
Mas é o que aconteceu.
Começou em dezembro.
Tem uma amiga minha que trabalha na secretaria de comunicação no setor de comunicação da Secretaria de Obras, é assim, ela vinculada lá a uma diretoria que tinha extinguido. Mas o diretor tava lá, ou seja...
O que eu quero concluir é que ele vai acabar recriando essas secretarias.
Isso. Mas é a questão do bode da sala também, que eu acho ótimo. Bota o bode, tira, corta todo mundo.
Quando você
corta, agora vai botando,
quando
né?
Quando você corta 10 secretarias, é notícia.
O Temer, inclusive, já quer fazer uma.
Se você queria uma secretaria por mês, isso não é notícia.
O Temer, inclusive, já quer fazer um ministério, cortou um monte, já quer fazer outro. Só pra fazer um...
O Pezão tá nomeando pra dentro da negociação para a votação do pacote de maldade na Legia, o Pezão fez diversas nomeações, inclusive para cargos extintos.
Isso.
Que haviam sido extintos dentro de uma política de racionalização.
E uma das nomeações que é polêmica, a gente também
vai acreditar, é
da Solange Almeida, condenada, ex-prefeita de Rio Bonito, é isso?
Ex-prefeita de Rio Bonito, a pessoa ligada ao Cunha.
Isso é a laranja do Cunha, dizem, né?
No lance da chantagem.
E aí ele já voltou atrás, porque ele disse que não sabia que tinha condenação, ela já tinha sido condenada. Só para fazer um último parênteses, eu preciso terminar, vou devolver para você. Queria falar que a coisa está tão esquisita na esfera municipal, que figurões, Índio da Costa foi candidato a vice. Cara, Clarissa Garotinho, não tem, cadê? Não faz nada. Eles provavelmente até queiram fazer, porque politicamente pra ele seria bom, né? Vamos fazer um negócio aqui.
Eu acho que esses caras estão escondidos justamente porque estão com. Deve ter feito a seguinte leitura, cara. É melhor ficar quieto aqui no meu canto, que é menos pior do que eu querer aparecer do lado desse cara.
Tem que fingir que é oposição.
Exatamente.
Mas só pra terminar o bloco, o vereador Zico,
Que não é o Zico, Arthur.
Que não é, mas, é o Galinho.
Mas vocês sabem a história, rapidinho, sabe a história do Zico, né?
Fala.
O Zico, ele obviamente, não é o Arthur Antunes Coimbra, né, do Flamengo, mas ele, eu não lembro qual é o reduto eleitoral dele, o curral dele e tal, é, o papel dele, de
o logo Santinho, dele,
o Santinho dele
é uma bola de futebol,
bola de futebol e não tem foto. Aí, tipo,
muita gente
deve ter votado nele achando
caralho,
que era o Zico
é
em jogador.
Filha da putagem, velho.
Mas enfim, esse...
Isso é o filho da puta, velho. O maluco esse, não faz isso,
esse
cara.
Cidadão. Esse cidadão, que com certeza não fere a lei eleitoral fazendo
isso. Não, claro que não.
Disse, abre aspas, o que o vereador Dr. Jairinho disse é verdade. Você não sabia mais. Com certeza o prefeito também não sabia. Ele ainda está passeando. Ele caiu de um caminhão de mudança e ainda não chegou à prefeitura.
Ou seja, exatamente o que a gente vem falando, ainda não tem gestão, é uma não gestão.
Depois dessa, só indo pros tempos da Guanabara.
Esquina. Eu quero ver antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
2017 é um ano de muitos centenários importantes. Mais perto de nossa realidade, comemoramos o centenário da Greve Geral de 1917, a primeira paralisação de grande escala por direitos dos trabalhadores no Brasil. Esse movimento foi o fio condutor que culminou na fundação do PCB em 1922 e no processo de lutas que acabaram por dar origem à CLT, hoje tão combalida. Então, essa é a grande prova que não há progresso sem luta e que a gente pode esperar...
De que não, as pessoas não estão na rua
agora. As pessoas não estão na rua, mas assim, não existe progresso social sem rua.
Sem foi luta. A Putin que inventou.
Não foi a Putin que inventou.
Não, é bom, acho que é bom dizer isso, porque as pessoas... Ah, porque agora tá indo pra rua. Ou seja, tem gente na rua.
A rua nunca esteve vazia. Isso
há
é
muito
um...
tempo.
Só fazendo isso uma contextualização histórica, né? A Grande Greve Geral de 1917, ela tá fazendo 100 anos esse ano. Ela acontece antes da Revolução Russa, né? Muito se fala...
A Revolução Russa aconteceu...
A primeira Revolução Russa aconteceu em fevereiro.
Então, em março, 10 de março. É, porque fevereiro não fevereiro caracterizava o calendário juliano. Lá ainda. De tão progressista.
Só que a Revolução Bolchevique mesmo, ela é em outubro.
Sim,
né?
sim.
E a Grande Greve Geral de 17 no Brasil, ela é em julho. E ela começa em São Paulo, que já era o principal centro industrial do país.
Início de julho,
nas tecelagens principalmente. E se irradia para outros centros brasileiros, inclusive... O Rio de Janeiro. E para contextualizar a situação dos trabalhadores na época, uma das principais conquistas da greve de 17 foi a regulamentação da jornada semanal de 56 horas.
Porra.
Com direito a uma folga semanal. Então você tinha que cumprir 56 horas.
Tem gente que hoje em dia vai gostar.
É, 56 horas em 6 dias.
Achar pouco.
Bons tempos.
Ótimo. Ah, que beleza. A gente podia trabalhar mais para ganhar
movendo
mais.
Movendo a economia, gente.
E outra reivindicação parcialmente conquistada era a regulamentação do trabalho noturno de mulheres e crianças. E essa greve de 17, né, ela teve uma grande influência anarquista. Que era muito forte a influência intelectual anarquista.
Os italianos que vieram, em sua grande parte, eram ideologicamente anarquistas.
A ideologia anarquista e tal. E isso cria um caldo cultural que permanece na sociedade, né? Um tensionamento no operariado que não existia antes. E isso leva, no dia 19 de novembro de 1918, né? Centenário ano que vem, a uma insurgência anarquista no Rio de Janeiro, que a gente... Praticamente não ouviu falar.
Nunca ouviu falar na escola, certamente nunca ouviu falar.
Ó, história do Rio de Janeiro é matéria do vestibular da UERJ. Eu tive várias aulas só disso e eu não sabia disso até hoje.
Sim. Houve uma insurgência do operariado que chegaram a invadir a cadeia pública que ficava no Campo de Santana, Praça da República, hoje e causaram furdunço. E a gente falou aqui de mídia, né? Sempre a mídia foi concentrada no poder de algumas famílias e tal. Então não existia o Globo ainda, em 1918, mas existia O País, que era o principal jornalão Capital Federal.
Globo
é
de 1925.
Então, trouxe, 28, eu acho.
25.
É, 25. Então eu trouxe aqui uma aspas do País. Era já há dias assunto cogitado pela polícia e esperado o movimento operário, que, segundo os boatos que corriam, teriam as mais graves consequências. Sabedora desse movimento hostil, a que não faltaria o elemento anarquista, a polícia começou a desenvolver sua atividade, no sentido de reprimir o movimento logo à primeira manifestação de alteração da ordem pública. Todo esse cuidado, entretanto, não só da polícia como das corporações armadas, apesar de rigorosa prontidão em que há dias se achavam os quartéis, não evitou a violência do movimento operário, que ontem à tarde se fez sentir com tiroteios de revólveres e bombas de dinamite. Atacados
Black
no
Blocks.
Exatamente. Atacados no primeiro
Black
momento.
Black Bloco Dinamite, amigo.
É. Atacados no primeiro momento, parece terem fracassado as intenções malévolas dos grevistas. Mas, durante as 2 horas, mais ou menos, em que reinou a desordem, houve tempo bastante para trazer um grande pânico à população, principalmente dos bairros onde a violência do movimento mais fez se sentir. O país, 19 de novembro de 1918.
É o que eu digo. Assim,
além, não, é,
que eu
digo. Que, além,
é bom
além,
contextualizar.
A imprensa tem o mesmo papel da
Mas
polícia.
Mas é bom contextualizar que isso aí, nessa época, os jornais, principalmente...
Falavam pra elite da elite.
Falavam pra quem sabia ler. Sim. Porque quase ninguém sabia ler.
Mas então, continua sendo assim.
É, a questão toda...
Hoje as pessoas até sabem ler, só não interpretam.
A gente já falou da mídia no primeiro... É verdade. A gente já falou da mídia no primeiro bloco, mas assim, só pra falar, só pra esse contexto. Era praticamente impossível um jornal ir pela causa trabalhadora, porque os trabalhadores não liam jornal. Então assim... Hoje é diferente, porque hoje, principalmente com a da televisão, ou seja, a televisão pode mastigar a favor, poderia, ideologicamente, a televisão poderia mastigar qualquer assunto para qualquer um, só que ela prefere, enfim, defender os interesses econômicos. E só outra coisa que eu queria falar também, os anarquistas eram os comunistas, né? Com esses anarquistas, operários anarquistas...
Não, aí... anarquia até hoje é sinônimo de bagunça.
É, exatamente.
Não, e é interessante...
Os comunistas que... de hoje, é tudo comunista, da CUT, tem, eram os anarquistas...
Tem uma fala clássica do Collor, que eu não sei se vocês vão lembrar, em 89, acho que é no último programa eleitoral dele, ele tá de terno com a bandeirinha do Brasil,
bandeirinha do Brasil,
ele fala que tá na hora de botar um fim à anarquia, à bagunça, à baderna, ao totalitarismo, à bandeira vermelha.
Até hoje, a gente...
Faria sucesso esse discurso hoje.
Não, tanto que fez na época, nem direita, nem esquerda.
Elegeria fácil.
Todo discurso do Collor, isso aí, a gente já pulou, já deu um salto temporal, todo discurso... discurso de Collor.
Temos um novo Collor aí no Horizonte, né? Prefeito de São Paulo.
Dória. É, o Calil.
É igualzinho.
É a mesma coisa. Não, o Calil é a mesma coisa. Ele fala, não sou nem de direita e esquerda, eu não sei nem onde é a sede do meu partido, eu vim aqui pra governar pra vocês. Eu nem sei como é que tá o Calil lá em BH.
Eu vi o programa eleitoral do partidário do PHS, que é o partido do Calil essa semana.
Ele disse que nem
sabia onde era a sede. Ele entrou e falou, e ele é o principal nome do partido, né? O prefeito da terceira maior cidade do país. E aí ele fala das conquistas dele.
Calil é um absurdo.
3 meses, já fizemos muito, já colocamos mais de 1.300 crianças na escola. Aí eu penso, uma cidade do tamanho de Belo Horizonte,
que um prédio
crianças representa.
Ronaldinho Gaúcho é secretário.
E além das 1.300 crianças na escola, a maior conquista do governo dele até agora foi fazer um convênio com a PM Mineira para colocar polícia nos ônibus.
É bom
pra evitar assalto no ônibus, a teoria. Né?
É bom nem saber, então, o que ele tá fazendo. O que ele preferia nem saber.
A gente descobriu. Mais que o Crivella, mas ainda muito pouco.
Vamos também mais que o
Crivella. Mas eu queria concluir aqui, voltando
ao tema Vamos voltar à greve geral, e as manifestações, bloco. Né?
A greve de 17 consegue alguma coisa, mas a insurgência anarquista de 18 fracassa. E coloca em xeque todo o movimento operário. Em 1921, o governo do presidente Epitácio Pessoa, o República Velha é bom que é tudo nome de rua, né? Delfim Moreira, Rodrigues Alves, Epitácio Pessoa. O governo do presidente Epitácio Pessoa edita uma lei de combate ao anarquismo que enquadra todo mundo, né? E criminaliza. Olha o filme aí. Criminaliza o movimento operário reivindicatório. E. E há uma avaliação das lideranças operárias que as greves e o movimento fracassavam principalmente por uma tibieza ideológica, e que deveria haver um centralismo maior e tal. Então, muitas lideranças que vêm do anarquismo convertem-se ao comunismo e fundam, que vale lembrar, tinha tido a Revolução Russa de 17.
Lenin no poder.
As notícias estavam chegando, o mundo era outro, não era tão rápido, mas as notícias chegavam. E em 1922 é fundado o Partido Comunista Brasileiro, que vai causar um tumulto nos anos seguintes com a coluna Prestes e tal. Cresce muito no movimento sindical. Bem iniciante nos anos 30, já sob Getúlio Vargas. Em novembro de 1935, 17 anos depois da insurgência anarquista, tem a intentona comunista de 35, que fracassa, mas tipo, chegaram a governar Natal, uma capital brasileira, durante uma semana. Não foi pouca coisa.
Nossa comuna de Paris.
É a nossa comuna de Paris. Chegou, ameaçou razoavelmente o sistema. Então...
chegou lá, né?
A partir daí, o Vargas toma pra si a tarefa de organizar o movimento operário.
É, aquela coisa, né? Se ele deixar na mão um filão
político...
E aí você tem o golpe do Estado Novo em 37, 1942 e CLT. Consolidação das leis trabalhistas.
Isso que a gente tá falando aqui se aplica a basicamente todos os países ocidentais.
Mas muita gente hoje vai dizer, a CLT é ultrapassada porque ela é uma herança autoritária do varguismo.
Não, na verdade...
Ela é uma consequência direta de 25 anos de luta do movimento operário.
É aquela coisa, eles deram os dedos para não perder, a mão.
Exatamente.
E isso aconteceu não só no Brasil, como em todo o Ocidente, né? O surgimento dos governos autoritários fascistas foi uma maneira encontrada, né, pelos poderosos de evitar que houvesse revolução comunista em todos esses países.
Eu acho que as pessoas também têm que lembrar que quando a gente fala muito das vitórias trabalhistas, digamos assim, dos movimentos ligados ao comunismo, ou, enfim, a essa parte da parte política, é importante dizer isso, porque as pessoas se perdem na história, né? Isso que a gente está contando aqui agora, por exemplo, com a linha cronológica toda, mostra a importância de um movimento operário lá atrás, que a medida, a CLT sempre foi uma medida populista do Getúlio. Que era
ela é populista, mas ao mesmo tempo ela é extremamente necessária.
Não estou discutindo isso.
Mas
assim,
os trabalhadores urbanos. Por que só os trabalhadores urbanos? Porque eram os organizados. Não havia organização do trabalho rural.
Embora o Brasil fosse um país
rural,
teoricamente agrário. Totalmente agrário.
Em 1942, 70% da população era agrário.
Não, mas eu estou falando, não estou discutindo a importância, não. Óbvio que não. Inclusive é aquilo, vamos reformar.
Mas é por que é pro
todas as reformas a gente
era organizado.
Todas as reformas a gente pode discutir, mas vai reformar para quem? Né? Esse que é o problema.
Não, inclusive até hoje, agora vamos fazer rapidamente um link aqui. É só você ver. Abra o link da PEC, da proposta da reforma da Previdência, e veja como o trabalhador rural é absolutamente extirpado. Ele basicamente perde a possibilidade de se aposentar com a reforma da Previdência.
E quando é que
o... Por quê? Porque o trabalhador rural não é organizado, e hoje em dia, ainda mais hoje em dia, que a população rural do Brasil representa menos de
20%
da
população. E quando é que o trabalhador rural ganha algum direito?
Durante a ditadura, organizado
durante
não,
o início da ditadura militar, com o Fundo Rural, que abre a possibilidade da aposentadoria rural sem ter contribuição comprovada. E vale lembrar, a ditadura entra em 64, combatendo fortemente as ligas camponesas.
Exatamente.
Foram um movimento forte. Principalmente no Nordeste,
organizado.
Com Francisco Julião. Não, na época que houve uma organização
ainda hoje, eu acho
forte
que é.
E importante do trabalhador rural,
foi
vem
detonado.
A ditadura, dá pau, prende as lideranças.
Eu acho que ainda hoje.
Mas deu um anelzinho.
Não precisa ver aqui o que tem, por exemplo, o noticiário. É óbvio que da forma que lhe convém, mas as coisas são bem complicadas quando o MST vai pra rua.
Olha, vou
falar. O MST não organiza o trabalhador frente
ao
patrão dele. Ele investe em uma outra lógica.
Sim,
cara,
a lógica
do cara deixar o trabalho e partir na luta pela terra.
Sim.
É diferente do boia fria, que é um
trabalhador
precarizado.
Mas o problema é que é isso aí, são escravos. Ou seja, a força capital.
Você anda pelas estradas de Alagoas e de Pernambuco, você vê, não é mais pau de arara, é um ônibus. Um ônibus tipo urbano, ele
bem esbagaçado,
o povo desce.
Como é que se organiza?
E vai lá, corta cano o dia inteiro.
Eu não tô criticando o trabalho do rural.
Eu entendi o que você quis dizer. Eu só acho que assim.
Você
fala que não
tá organizado.
Claro.
Se ele se organizar, ele morre, cara.
Não tem como se organizar,
sim,
porque ele é engolido.
Se ele morre,
sistema,
ele é assassinado.
Pelo sistema.
Ele é assassinado
que paga...
pelo patrão, pô.
É isso. Então, assim, a gente.
Já ouviu falar de Chico Mendes, pô?
Chico Mendes não, que a questão é.
Irmã Dorothy.
É isso que eu ia falar.
Não,
irmã Dorothy Stein.
O país são, que mais mata.
Não, eles são ativistas ligados à causa fundiária.
Não, sim, mas eu tô querendo dizer o seguinte.
Irmã Dorothy morre por causa de grileiro.
Sim, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte.
Esquema da terra.
Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte.
Terra rural.
O que eu tô querendo dizer.
Ou se tu acha que o cara vai matar.
Independente
cara,
ou não.
Mata a irmã Dorothy, mas não vai matar o trabalhador dele.
Independente de ser, dela ser ou não vai trabalhadora, matar, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o latifundiário mata, acabou.
Não, ele não precisa nem matar, cara. É escravidão, e não sei o que eu tô falando. Tem relatórios.
Demite, não deixa e ninguém mais contrata.
Tem relatórios.
Quantos empregadores você acha que tem pneu do Alagoas?
Tem relatórios internacionais, pô. O Leonardo Sakamoto é um cara que é premiado disso por causa disso. Não sou eu que estou dizendo que tem, ele está lá. E todo mundo sabe que tem. Esses caras, eles se alimentam disso. Então, assim, como é que vai se organizar?
Coloque no Google.
Os escravos vão se organizar.
Coloque no Google, Ronaldo Caiado, trabalho escravo.
Jorge Pisciani, trabalho escravo.
É o Neo Quilombo, cara. É uma parada muito louca.
Inocêncio Oliveira. Né?
Não, o Inocêncio.
Eliseu Padilha, essa galera é tudo ruralista. Então, assim, é complicado, é um poder não só econômico, como o Fagner disse, o nego manda matar e fica por isso mesmo, mas principalmente pelo poder econômico das grandes empresas, enfim, das grandes corporações e desses caras aí que estão aí. E eles são, e esse tipo de político, inclusive, de fazendeiro, eles fizeram o que os empresários estão fazendo agora, estão cortaram os intermediários. Eles mesmos entravam, os fazendeiros mesmo eram os senadores, os governadores, e
nesse
os deputados.
Os prefeitos, né?
É, e os empresários que eram mais tímidos com isso, preferiam comprar ali um partido, um outro, ou todos, Eles agora estão fazendo esse movimento, que aí, cara, a gente vê com o Dória.
Agora que não pode mais ter doação empresarial, o cara
exatamente, o cara não
próprio.
Corta, ele corta o intermediário.
Aí a gente vai terminar esse quadro.
Eu quero
fazer só um parênteses. Eu também quero só fazer um parênteses antes de a gente terminar esse.
Faça um colchetes.
Esse quadro. Eu queria falar sobre. Ainda falando de relação patrão, empregado, reforma e tal. A gente teve um embate na nossa fanpage essa semana, porque...
Excelente,
porque existem pessoas que comentam lá na nossa fanpage
que não ouvem o programa.
Provavelmente não ouvem o programa. Elas acreditam piamente que com o fim dos sindicatos e com o fim...
Vai melhorar
com o fim
a relação
do trabalhador. Vai melhorar a relação, que o patrão vai ser muito compreensivo com as questões. Cara, eu não sei onde começa a burrice e onde termina a ingenuidade dessas pessoas. Eu sempre ouvi que... Com a garantia da consolidação das leis do trabalho.
Os caras
já não cumprem, já é o que é. Imagina se a relação for funcionário empregado diretamente. O que essas pessoas têm na cabeça de achar que o patrão é um cidadão compreensível?
Elas se acham muito competentes e especiais e que o patrãozinho precisa muito dela.
É o executivo que ganha 40 mil.
Todo mundo acha que é bom.
O executivo pode substituir, é imprescindível. Agora, tu acha que o vendedor da lanchonete vai falar, exijo isso, porra, tá de sacanagem. Só queria fazer, dentro do que o Fagner falou, a gente se surpreendeu até com o resultado dessa polêmica aí do
não porque, é polêmica, com a nossa opinião.
Porque na verdade não foi polêmica, até porque a maioria aceitou o que a gente fala, até porque a maioria das pessoas que ouvem a gente e seguem a gente no Facebook, no Twitter, são pessoas que pensam pelo menos parecido. Mas assim, isso porque a gente ali falou da mídia, né, porque a gente foi uma postagem contra o Ricardo Boechat, que estava sendo contra o movimento de greve geral que houve em quarta-feira, enfim, que acabou, não foi uma greve geral, mas foi uma paralisação muito grande, uma manifestação muito grande. Então, foram esses dois, a gente ligou esses dois tópicos. Outra coisa que eu queria falar também, que eu ouço desde pequeno, enfim, desde que eu comecei a me inteirar sobre isso, que o comunismo, o socialismo, muito bonitos, mas são muito utópicos. Ok. Aí o amigo acha...
A utopia liberal...
Aí o amigo acha que o mercado vai se regular sozinho. O amigo acha...
O mercado
vai se
regular sozinho, coisa que Adam Smith falou que era
bobagem. Que ninguém mexe, né? A mão invisível. E ele acha que as empresas vão sentar com o trabalhador e vão falar, não, vamos ouvir o trabalhador. E eu que sou utópico. Tá bom, beleza, ok.
É só pra lembrar, esse bloco... A gente não discutiu aqui a reforma da Previdência, talvez a gente faça no próximo programa quando.
Vai ter tempo para discutir.
Porque a votação ainda vai avançar.
O governo vai ser complicado pro governo
passar
isso.
Mas a questão é a seguinte: nunca, a luta popular não pode ser desacreditada e as pessoas não podem cair no conto de que a luta popular tem sempre.
Contra o povo.
É contra o povo. Isso é uma.
Se a reforma da Previdência fosse boa, ela também atingiria os militares, o executivo, o legislativo. Por que eles não estão envolvidos?
A gente pode
sentar
e a gente pode discutir a reforma da Previdência, que a gente vai chegar à conclusão que é inevitável. Vai ter que acontecer uma reforma da Previdência.
Mas não essa.
Mas essa reforma da Previdência não pode acontecer. Vamos passar pro lado A, lado B. Com o Bangu e a América retornando aos seus estádios, fica a dúvida: Moça Bonita ou Edson Passos?
Eu não conheço nenhum dos dois, infelizmente. Mas.
São estádios bem providos por trem.
Os dois são em frente,
são estádios assim. É legal que.
Fora da região central.
O próprio Trajano, que agora é colega nosso na Central 3.
Vai vir aí.
A partir de segunda agora.
A partir de segunda-feira que vem, ouçam o Zé do Rádio.
Zé Trajano, companheiro nosso.
Ele fala uma coisa muito interessante, falando sobre que quando o América teve que vender o terreno aqui na Tijuca para poder saudar suas dívidas.
Atual shopping em Guatemi.
Eles tentaram.
Estádio
Volney Brown.
Eles foram lá pra Edson Passos, pra região de Mesquita, pra tentar recriar essa coisa do time de bairro. E, obviamente, a gente sabe como é que tá o América hoje, que não foi muito bem sucedido. Por uma série de motivos. Acho que acabou afastando os poucos torcedores que tinham.
E não conseguiu
fidelizar os novos na Baixada.
América Unido vencerá.
Enquanto isso, o Bangu é um time muito tradicional do bairro, né? Foi criado pelos operários do bairro.
Sim. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu.
Sim. Bangu, comércio fechado Bangu, em dia Bangu. De feriado.
Mas o Bangu, ele teve...
Então, mas só pra terminar, então, e ali... O Bangu, sim, é um remanescente dos poucos clubes de bairro que ainda existem no Rio de Janeiro, talvez junto com o Madureira. Sim,
eu acho que ele até o Bangu, talvez mais que Madureira e Olaria, provavelmente.
É, o Madureira tem uma situação Olaria, financeira melhor.
Praticamente não existe.
O Madureira tem uma situação financeira melhor.
Aliás, o Olaria é um clube de bairro também.
A Rua Barreira é um charme.
Eu tenho uma grande dúvida sobre essa questão de time de bairro. Eu entendo que quando o time ele é o time nacional e coisa e tal... Mas qual é que não é time de bairro? Acho que todos eles são time de bairro, gente.
Não.
O cara, em Bangu torcida... que torce, ele torce pro Vasco, pro Flamengo,
igual clube
Fluminense,
de cidade.
Ele gosta do Bangu, não, porque
é
o Bangu... Não,
de bairro, né? Clube de cidade. Pô, o cara do Marília, da torcida
você
do Marília...
Que o Vasco da Gama, do... Você acha que o Vasco da Gama é um clube de bairro também?
Não.
Circula em São Cristóvão? Circula em São
Cristóvão? Obviamente, Fagner.
O Fluminense é um clube de bairro? Vai lá, Lejeiras.
Dos grandes, o clube tem mais essa...
Mas uma coisa é...
Botafogo, você vai forte no bairro onde ele está.
Você mas uma coisa
é ter... Fluminense é gigante no bairro onde está. É gigante no Brasil, mas também é gigante no Brasil.
Não, mas eu acho que dos quatro grandes, o Fluminense...
Não é a puta que te...
Dos quatro grandes, o Fluminense é o que tem mais essa característica no bairro dele.
Uma coisa é ter muita torcida no seu bairro, outra coisa é você só ter torcida, é isso que eu tô falando. Clube de bairro,
por exemplo,
clube de cidade,
ninguém torce Madureira.
Em São Paulo, é isso.
Ninguém que mora na...
O americano de Campos,
ninguém que mora na Zona Oeste torce Madureira. Isso é o que é o clube de bairro.
Mas eu acho que nem quem mora em Madureira torce o Madureira.
Não,
torce.
Não, Madureira não.
Não é o primeiro time.
Madureira não, mas o Bangu é o time de coração. O Bangu tem 2.000
torcedores. Gente, a estreia do Louco Abreu tinha 1.900 pagantes.
Ah, 2.000.
Que jogos do Campeonato Carioca, dos grandes, inclusive. Tem
Fluminense, inclusive.
Você vai contar em duas mãos os jogos que tiveram mais de 1.500
pagantes. O Bangu tem 2.000 torcedores.
A semifinal da Taça Guanabara.
Pra ir ao estádio.
A
o Bangu tem. O Bangu
é, o Madureira e o Olaria.
A semifinal da Taça Guanabara. A semifinal da Taça Guanabara entre Fluminense e Madureira num sábado de carnaval teve menos.
A torcida do América chegou a ser maior que a do Botafogo.
Então eu acho que assim, são clubes de bairro, muito identificados com o bairro. É óbvio que isso foi morrendo aos poucos. A gente tem, hoje em dia, um garotinho de Bangu pode torcer, por exemplo, pro Arsenal da Inglaterra. Né? Sem querer, né? Obviamente, né? Com todo respeito.
Teria suscetibilidade.
Com todo respeito aos companheiros da mesa que torcem pro Arsenal na Inglaterra. Mas que hoje em dia o mundo globalizou, etc.
Você não perde o carinho pelo Bangu.
Não, exatamente. Exatamente. E assim, e acaba tendo uma história, um pai que jogou, que foi dirigente, que foi isso, foi aquilo. Vai criando, porque Bangu ainda é um bairro que as pessoas têm. E também, hoje em dia, é raro, muito bairros da Zona Oeste, da Zona Norte, principalmente, onde as pessoas ficam a família a vida inteira e as gerações se passam.
Tem um bairrismo.
É um bairrismo. Então, assim.
É o Bangu e a Mocidade, logo ali do lado.
Exatamente, né? Que são os dois. E assim como o Madureira.
Duas instituições.
O Madureira tá tentando recuperar isso junto com a Portela, com o Império. Ou seja,
pra ficar... fez a terceira camisa em homenagem ao Império.
E eu não vou
me. E do estádio do Madureira você vê o Morro da Serrinha.
E eu não vou me surpreender se esse movimento começar. Não vou dizer que, ó, oh, nossa, vai ser a nova tendência. Não vou me surpreender se esse movimento começar a acontecer. De torcedores começarem a torcer por clubes de bairro.
Não, o que não pode acontecer é o que acontece em São Paulo com a Juventus.
Não,
os caras
que
não conseguem ir no estádio porque virou moda.
Não, mas não é o
e
caso.
E os caras que torcem não conseguem entrar no estádio. Por exemplo.
Não, não é o caso.
Aliás, vale ler o texto do Leandro Yamin na própria Central 3 sobre
que
isso.
A Juventus é um saco. A rua Javari é um saco.
A Rua Javari é um saco, que é um texto excelente.
Mas a Rua Javari é um saco?
É sobre a crise do clube de bairro. O clube de bairro que sobrevive acaba entrando numa crise.
Foi invadido pelos hipsters.
Vira hipster, ou seja...
Desculpe a mim, vou ler.
É legal, não, é um texto bem bacana, eu também já li. É, acaba que vira hipster, mas isso aí é a tendência de tudo, né? Ou seja, tudo hoje em dia é ruim. Catuaba. Era 3 reais, todo mundo bebia catuaba quando
foi
não era
a moda
hipster.
Do carnaval.
Virou hipster, nossa.
Agora... Tá 25 reais
aí tu vê um monte de cara que, porra, tem condições de comprar um vinho,
o que
sei
quiser.
Lá, o melhor,
que pode
mas
beber
quer
Ciroc.
Colocar catuaba, exatamente. Que quer tomar catuaba e tal, enfim. Então... É, isso virou, e aí os times de bairro também, principalmente a Juventus, virou isso.
Sobre os estádios em si, né? Edson Passos passou por uma reforma muito recente pro Fluminense.
Tá
mandando seus jogos lá. Mandou na reta final
do
Brasileiro. Mandou na reta final do Brasileiro do ano passado. Teve um problema com o telhado lá, uma ventania em janeiro. E aí teve que entrar em reforma de novo, não pegou a Taça Guanabara.
O Fluminense
voltou
do Rio?
É, o Fluminense voltou a jogar ontem.
Acho que não, eu acho que Los Larios, esse
daqui.
Los Larios é mais novo.
Não, assim,
não, tem site. A Bombonilha que vive sendo reformada pode dizer que é um estádio mais novo.
Não, mas a ilha já é antiga. Eu tô falando que Edson Passos foi construída pouco.
Sim, foi
na época do Mesquita.
2000,
acho.
2000,
acho que 2000.
Acho que foi. Que o Mesquita foi Mesquita, acho que virou município, foi emancipado por aí, não foi?
Por aí.
Mesquita, 2001,
foi
acho.
2001.
Deve ter sido pouco antes.
E Bangu?
Mesquita, que já teve um time que disputou o Campeonato Carioca.
Sério? 2008.
Preto e branco, Mesquita, né?
Sim, sim.
Eu fui no Flamengo
onde,
Mesquita.
Não sei por onde
rodada anda. Rodada dupla, Flamengo e Mesquita, Fluminense.
Ah, Cardoso Moreira por onde anda, Cardoso Mesquita.
Cardoso Moreira, deve estar na segunda. É engraçado que em tempo de que querem botar torcida única em clássico, né? Há menos de 10 anos a gente tinha uma rodada dupla. Rodada era um dupla. Negócio.
Eu fui pro jogo
do Flamengo e Fluminense.
Eu fui pro jogo, assisti o jogo do Fluminense e fiquei pra poder xingar o
Fluminense. Eu fiz isso com o Flamengo.
Não lembro qual foi.
Deve ter sido Flamengo, Olaria, Fluminense e Madureira, 2004. Mas em 2008 teve um Flamengo e Mesquita seguido do Fluminense.
Ô Daniel, você um dia anunciou aqui, acho que você anunciou aqui no lado B, sábado tem jogo.
Então, eu ia falar isso.
Vamos convidar, vamos fazer a caravana lado B.
Lado B pretende estar
lado
presente.
Lado B convida.
Em corpo e alma.
Sábado agora.
Sábado agora, 15h30.
E álcool.
No estádio proletário. Aliás, é o único estádio que ele é proletário com o nome do burguês, né? Porque ele é proletário barra Guilherme da Silveira.
Guilherme da Silveira
é o dono da fábrica de tecido de Bangu.
E
o proletário barra Guilherme da Silveira, simpático moça bonita, barra Bangu e Boa Vista.
Você sabe por que o nome é
Moça Bonita? Explicaram outro dia. Tu viu? Eu sei, explicaram. Parece que quando estavam
os outros. Aquela região era conhecida por Moça Bonita.
Tinha uma menina, uma mulher. Que tinha sempre vou olhar o estádio vendo e tal, e dizem, aí acho que foi até no Globo Esporte que deu isso, que ela não era muito bonita. Ela era uma mulher, digamos, feia para os padrões, para não ofender ninguém. E aí o pessoal começava a sacanear, tá, moça bonita,
eu
tá
acho aí. Que isso é lenda.
É, parece
eu não sei. Eu acho que é lenda. Eu parece acho que aquela localidade onde fica a Vila Vintém, o entorno do estádio, é conhecida, não sei, porque era conhecida como Moça Bonita.
Ah, mas
e
quando?
Aí o estádio, não, desde antes do estádio.
Ah, tá.
E quando o estádio foi construído ali,
então,
porque
pode ser lenda.
Pra quem conhece, pra quem
Moça
conhece,
Bonita é uma versão local do Engenhão.
Maracanã também.
É, pra quem conhece, Moça Bonita não fica no centro exato de Bangu.
Não.
É tipo 20 minutos de caminhada. A estação de trem é diferente. A estação de trem de
Moça Bonita. Perto de Padre Miguel. É mais perto de Padre Miguel do
que de Bangu. Passa Padre Miguel, aí tem a estação de Guilherme da Silveira, que é em frente ao estádio. E depois é Bangu.
Isso. Então, sábado agora é o quê? Dia 19, é isso?
Isso.
Dia
18.
Dia 18.
18 de março.
18 de março. A gente está pretendendo aí, se tudo der certo, estaremos lá.
3h30.
Até porque eu quero conhecer, realmente não conheço.
Mas aí só
com. Vai se juntar com a B16 lá, torcida antifascista.
É louco, né?
Só concluindo.
Um abraço pro Gabriel Travassos, amigo lá da
B16. Só concluindo,
sobre Moça Bonita.
O Bangu ficou. Não estava jogando em Moça Bonita contra os grandes, né? Um movimento que acontece muito no Campeonato Carioca, aquela coisa. Ah, o Campeonato Estadual é para os grandes jogarem.
Jogarem
contra os pequenos. Mas aí os grandes não jogam contra os pequenos nos estádios dos pequenos.
Que perde muito.
O Flamengo, por exemplo, vai fazer 4 jogos em volta redonda: 2 como mandante e 2 como visitante, né? Campeonato.
Eu me lembro da época que os times do Rio. Eu me lembro da época que o Fluminense ia jogar em Itaperuna, o Flamengo. O único time grande que o Itaperuna nunca ganhou lá no antigo estádio, que agora vai virar condomínio, lamentavelmente, foi o Vasco. O Itaperuna ganhou na época que ainda era Porto Alegre, ganhou do Flamengo, do Zico.
Procurem do Fluminense, Itaperuna do Botafogo, e Vasco, Campeonato Carioca de 97 ou 8.
Um clássico.
Que o técnico,
Paulo Massa.
Um clássico. Procurem no YouTube.
YouTube, Paulo Massa, Itaperuna e Vasco.
Bom, então, só pra deixar claro aqui, gente.
Meu primeiro
vai ter a caravana lá do B, a gente vai se juntar com o pessoal da B16 da Bangu Antifascista, vai pra assistir o jogo lá em Moça Bonita.
Procure a gente lá.
Quem
lá,
tá ouvindo o programa, vamos. Manda mensagem no Facebook, fala que vai com a junta.
Eu devo estar com a camisa do Uruguai, que eu tenho a camisa
vai
do Uruguai.
Vai ser bacana.
Não, eu vou jogar.
Eu vou de vermelho.
Que, na verdade, o movimento é todo pela graça de ver o Louco Abreu jogar.
E conhecer o estádio.
E beber cerveja em Bangu, pô.
É até bom que o tempo aqui não tá indicando que vai ser muito quente, vai ser...
Mas lá em Bangu vai estar.
Não, mas não vai estar sol, né? Não tá sol já ajuda bastante.
Como disseram uma vez, Bangu fica na boca do inferno.
Mesmo porque não tem cobertura, exceto a social, o Moça Bonita não tem cobertura.
Vamos votar rapidamente que tem mais uns avisos.
Então, eu voto em Moça Bonita, óbvio, porque eu quero conhecer e vou conhecer.
Eu voto Moça Bonita porque eu sou da Zona Oeste, né?
Eu voto em Moça Bonita.
Eu posso ficar em cima do muro? Eu posso ficar em cima do muro? Eu nunca fui a Moça Bonita, eu vou pela primeira vez, eu nunca fui. Eu já fui várias vezes a Edson Passos. Passa um estádio muito bacana pra você ver jogo, pra você ver jogo grudado no campo, o gramado é ótimo, assim, Edson Passos se tivesse...
Tem a sala de imprensa do José Trajano?
Tem a sala de imprensa do José Trajano. Se Edson Passos tivesse capacidade pra mais 10 mil pessoas, aquilo ali ia ser um furdunço que todo time carioca ia querer jogar ali.
O Caio mencionou Mesquita, tem uma grande mencionou Mesquita e falando de estádio de time pequeno, tem uma grande lembrança do querido Ítalo Delcima, o estádio do Campo Grande. Do Campo Grande Atlético Clube, de ficar xingando o goleiro atrás do gol no alambrado, que você ficava 1,5 metro do goleiro. E eu lembro.
Chegou o Pacato.
Não, eu lembro de um Campo Grande. Eu lembro de um Campo Grande Mesquita.
Azul, Pacato.
Eu lembro de um Campo Grande Mesquita, que o goleiro do Mesquita ele tinha pinta de playboy, assim. tinha cara de garotão, tinha, na época, tinha aquela moda do topete com...
Topete descolorido.
É, do topete descolorido. Não, topete descolorido, não era
careca,
descolorido,
mas era... topete?
É, careca
Felipe,
topete.
Felipe,
careca,
Pedrinho, careca, Ronaldo.
Topete,
eu tinha o topete.
Com um laquezinho assim.
Vasca... Todos os vascaínos.
E aí a gente ficava lá atrás do goleiro xingando ele, playboy, não sei o que lá, viado e tal. E o cara, ele se virava de costas pro jogo pra mandar o dedo pra gente, pra xingar a gente.
Ah,
então o cara quase que tomava gol pra ficar xingando
a gente. Muito. Isso era sensacional. Em 2005, na ilha, que era a Arena Petrobras na época, eu xinguei, eu tava na social, que um amigo meu era sócio de lá da Portuguesa, eu tava na social, o Júnior Baiano foi expulso, se eu não me engano, o Flamengo e Juventude, o Flamengo Brasiliense, o jogo o Flamengo perdeu, o Júnior Baiano foi expulso.
Foram
eu,
muitos naquela temporada.
Foram muitos, nossa, 2005 foi tenso. E eu xinguei o Júnior Baiano, Deller. E ele ouviu, ele olhou pra mim, e ele me mandou dois dedos assim. E eu fiquei feliz, porque eu fui ouvido, porque eu tô acostumado com o Maracanã.
Não,
ouvido.
Na ilha tem isso, você grita ladrão, o cara ele...
Esconde a carteira.
Ele não, você grita ladrão, aí ele vê, protege a bola, e depois acaba o lance, ele vira pra você e manda um colé-colé, um joinha assim, pô, valeu.
Aí ele tem esses estágios pequenos.
É, dito isso, vamos aqui encerrar o programa com uma promessa de que na semana que... No próximo programa do Lado B do Rio, a gente vai estrear um novo quadro, sugestão do Fagner Torres, chamado Terror do Baile.
Sugestão não, inspirado por Fagner Torres.
Terror do Baile. Nosso novo quadro no próximo programa
piada
vai estrear.
Entre você? Eu não, sei
não é porque você não acompanha as coisas. Muito obrigado pela audiência de vocês. Acho que foi um programa, novamente, espero que vocês tenham gostado. E a gente sempre vai pedir para vocês conferirem os outros programas da Central 3, que são muito interessantes, especialmente agora o Zé do Rádio, a partir de segunda-feira. E se você quiser ouvir o Lado B, você pode ouvir no site da Central 3 e também baixando pelos aplicativos de podcast como... O
Cashbox,
iTunes, pra quem tem iPhone, enfim.
Joga no Google lá do B do Rio também, que vai achar.
E curtam a gente no Facebook, curtam a gente no Twitter, a gente sempre vai estar tentando postar bastante coisa, movimentar nossa página.
Tem novidade aí.
E vem mais coisa legal aí, além
do
terror.
A gente tá anunciando novidade, mas é verdade.
É verdade mesmo.
A gente tá tentando só casar, mas é verdade.
Os convidados às vezes são
elusivos. Não, não é convidado. Convidado a gente traz legal. É novidade mesmo no Facebook, de novas mídias, enfim.
Enfim, aproveita o Caio, já tá falando aí, já dá o
É isso. É, vamos lá. Se tudo der certo, eu quero muito ir nesse sábado agora. É Bangu e quem?
Boa Vista, que é o
Carioca
Stars. É o Carioca Stars. Tem o João Santana, tem o Felipe, goleiro, tem o Gustavo
Gabriel,
Geladeira.
E Boa Vista, que é time de empresário. Contra o Bangu, que é time roots. Isso.
O Boa Vista se chama Boa Vista por causa do Banco
Boa Vista. Bangu desde sempre.
E aí, vamos lá. Eu pretendo estar lá. E quem quiser encontrar a gente, vai ser bem bacana também fazer essa interação. E um abraço.
Seu adeus aí, Fagner.
O meu, eu vou falar que, já que a gente falou tanto de televisão, vou só lembrar aqui uma frasezinha do Galeano pra terminar, que a televisão mostra
não
o que acontece...
Não
é
o que jogou no Palmeiras, não,
hein? É, Eduardo Galeano, escritor uruguaio. A televisão mostra o que acontece, em nossos países a televisão mostra o que ela quer que aconteça e nada acontece se a televisão não mostrar. A televisão, essa última luz que te salva da solidão e da noite, é a realidade, porque a vida é um espetáculo. Para os que se comportam bem, o sistema promete uma boa poltrona. É isso, uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos.
Daniel?
Mandar um abraço pra... Momento Maguila aqui. Pra
dar um abraço.
Pessoal da creche da minha filha, os pais lá que ouvem a gente. Especial Fábio e a Rosa, que ouvem a gente no café da manhã de sábado,
que
da família.
Que honra. Um abraço pra vocês, cara. Que honra.
Sem emenda o café da manhã, já vai pra Moça Bonita ver o jogo com a gente. Bom, muito obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo programa lá do B do Rio. Boa noite.
Pra desorganizar, da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Andando devagar, e um aradu pra lá e pra cá, e um cara... caranguejo andando pro sul. Saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira, rouba do mato e sinforia. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. Fico um bucho mais cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Que eu desorganizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Se enganar.